Olá, meu nome é Marcelo Stravis e no episódio de hoje do podcast Dicas de Consultor eu vou falar sobre conselhos. Vários de vocês devem trabalhar com conselhos, tem alguns conselhos inclusive que são obrigações estatutárias, o conselho fiscal, por exemplo, né? O conselho fiscal costuma ter a responsabilidade de aprovar as contas. Muitas vezes, muita gente, muitas organizações acabam fazendo disso uma coisa muito burocrática, enfim, mais para constar, mas o correto seria que você tivesse bons conselheiros fiscais atuando nesse sentido, que tivesse uma certa experiência em analisar contas, analisar questões contábeis, financeiras, enfim. Mas não é desse conselho que eu quero falar hoje. Também tem um outro conselho que eu não quero falar hoje, que é o conselho deliberativo, que algumas organizações decidem, de forma estatutária também, trabalhar a partir de um conselho que é o chefe, vamos chamar assim, né? É uma decisão deliberativa feita por várias pessoas e esse conselho então coordena, é responsável final e portanto coordena e administra uma organização a partir geralmente de um preposto, ou seja, uma pessoa que vai dirigir, um diretor executivo, uma diretora executiva, enfim, e que essa pessoa então está subordinada a esse conselho deliberativo, que no final das contas é o chefe, como eu falei. E o diretor é o chefe das demais pessoas, né? Ou seja, o chefe que está lá diariamente, enquanto que o conselho não está. Mas, como eu disse, também não é desse conselho que eu quero falar. Eu quero falar especialmente de um conselho constituído por pessoas também voluntárias. Todos esses conselhos são, no mundo do terceiro setor, são voluntários, diferentemente do mundo corporativo, né, das empresas, enfim. Mas esse conselho que eu quero falar se chama conselho consultivo, onde, como o próprio nome diz, a gente consulta, a gente busca as informações que essas pessoas costumam ter, porque são da sociedade, são fora dos muros da organização, então tem suas próprias vivências, sua própria experiência. E o que é importante considerar, são várias questões, né? Mas vou elencar algumas aqui importantes para serem consideradas quando a gente pensa num conselho consultivo, em conselheiros consultivos. Primeiro, é importante que a gente tenha uma diversidade deles, né? Não só por uma questão, vamos chamar assim, que está na moda do politicamente correto em relação a essa ideia de diversidade, mas porque é uma questão simples, ou seja, quanto mais diversos, mais opiniões diferentes eu tenho, mais visões e, principalmente, mais contatos diversos eu tenho. É sempre bom lembrar que cada conselheiro tem o seu próprio mundo de conexões e de possibilidades. Eu, que de uma forma ou de outra atuo mais fortemente no assunto de captação de recursos, sempre sou muito favorável a que as organizações se utilizem melhor, ativem mais os seus conselheiros, porque eles são um tesouro, no sentido de que eles próprios são potenciais doadores, quando já não são doadores concretamente, mas porque eles são também gente que abre portas para outras pessoas, outros executivos, outros empresários, outras pessoas importantes que podem ser também doadoras, a partir justamente de uma indicação deles. Então eu acho que essa é uma dica importante em relação a conselho, né, a conselheiros, de que são tesouros que precisam ser ativados, eu preciso de fato trabalhar mais com eles e a partir deles, com as conexões que eles têm. Como eu disse, inclusive nas consultorias e mentorias que eu faço para organizações, um dos elementos que eu sempre considero é descobrir, saber como é que está esse mundo dos conselheiros, se existe um conselho constituído, bem desenvolvido, né, gerenciado, se não, como é que pode se ativar isso, como chamar essas pessoas próximas, esse tesouro que eles são, né, e que mais contatos tem. E um outro elemento também importante do conselho, inclusive como trabalhar com eles de forma interessante, inteligente, é que eu não preciso chamá-los para muitas reuniões. Na verdade, é até muito difícil eu reunir pessoas importantes e colocá-las num mesmo lugar, num mesmo dia e horário. Isso acaba sendo bastante difícil. Você tem aí um conjunto de conselhos de 6 a 12 pessoas, geralmente um outro vai faltar, porque você não consegue fechar a agenda de todo mundo. É muito difícil isso. Por isso, então, inclusive, você marca uma ou duas, no máximo, minha sugestão, né, reuniões por ano, agendando isso com bastante antecedência para que tenha uma garantia de que uma boa parte deles possa ir. Ainda assim, isso não é garantido, mas você faz essa parte. Mas essas reuniões, elas são mais formais, é mais para você apresentar alguns dados numa das reuniões e na outra um pouco como quase celebrar, comemorar, né, o que foi feito no ano e, enfim, agradecer, enfim. Isso é uma reunião, são reuniões mais formais nesse sentido. A grande vantagem do conselheiro é o acesso rápido a ele no dia a dia. É o captador de recursos da organização que consegue, tem o celular dele, e para alguma dificuldade que ele tem em conseguir chegar a um diretor de uma empresa X, ele vai ajudar nesse sentido. Então é o acesso rápido do conselheiro por telefone. E aí também, esses conselheiros, eu posso sim individualmente me reunir mais vezes com eles, ter acesso mais fácil. A reunião onde você reúne todos é muito mais difícil e mais formal, como eu falei. Bom, então acho que essas duas dicas, elas são muito importantes, que eu queria colocar. A dica de hoje, na verdade, são duas, né? A dica envolve conselho, mas trata de duas dicas concretas. Ou seja, de você poder diversificar, contar com eles, ativar esses conselhos para isso, esses conselheiros, né? E justamente como que você organiza essa agenda com eles, né? A agenda coletiva, ela é uma, duas vezes ao ano, e individualmente você pode acessar com mais frequência, até porque o objetivo é justamente você criar vínculos, que é a intimidade com eles. Ok? Então é isso. Este é o podcast Dicas de Consultor. Meu nome é Marcelo Stravis e espero que essa dica possa ser útil, que você possa aplicá-la logo mais.